Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 17, versículos a partir do 11, que diz-nos assim: Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Então, entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós? Jesus, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então lhe disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O texto que nós acabamos de ler nos leva inicialmente a uma tríplice reflexão. Primeiro, que é um texto único das Escrituras Sagradas. Quando afirmamos esta verdade, estamos dizendo que no Evangelho escrito por Mateus, por Marcos e por João, este milagre não ocorre. Somente ocorre no Evangelho segundo escreveu Lucas. A segunda realidade é que aqui nós temos a cura de 10 leprosos. Observe que Jesus fecha um leprosário. Os demais evangelistas, tanto Marcos como Mateus e o próprio Lucas, vão falar de Jesus curando um leproso. Mas Lucas é o único que diz que Jesus curou 10 leprosos. Então o nosso Cristo tem poder, não apenas para agir na vida de uma pessoa, mas tem poder para agir na vida de muitas pessoas. E esse texto é claro: Jesus curando 10 leprosos, ou literalmente fechando um leprosário. Possivelmente Lucas faz menção deste ocorrido, porque ele está estarrecido com esta informação. Não podemos nos esquecer que Lucas foi médico. E isto chamou a atenção deste escritor, e ele colocou: Jesus não tem poder apenas para curar um, mas ele também tem poder para curar 10 de uma única só vez. Mas o que podemos também aprender aqui é sobre a fé. A fé, na verdade, me leva a pedir por favor. Quem tem fé, pede por favor. Ouça o meu pedido, ouça o meu clamor. Mas, em contraste, ou melhor, completando a fé, nós temos a gratidão. Enquanto na fé eu digo por favor, na gratidão eu digo obrigado. Enquanto na fé eu digo Cristo faça, na gratidão eu digo te dou graças, te agradeço, porque ouviste o meu pedido. Na verdade, fé e gratidão caminham junto. A fé vai desencadear o milagre. Mas a fé, a gratidão, vai desencadear a glorificação do nome do Senhor. Quando lemos este texto, fica-nos claro esses dois princípios, a fé e a gratidão. Quando lemos no versículo 12, diz-nos o seguinte: entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. A fé me leva a ir em direção a Jesus. O texto é claro que os 10 leprosos saíram em direção a Jesus. Não se aproximaram de Jesus porque a lei os proibia de fazer tal ato. Mas eles saíram e foram em direção a Jesus. Aqui aprendemos que a fé desperta a direção. A fé desperta a ação. A fé desperta a atividade. Eu vou a Jesus crendo que o milagre vai acontecer. Então a fé me leva a Jesus. Mas o versículo de número 18 diz: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Enquanto a fé me leva a Jesus, me leva em direção a Jesus, crendo que o milagre vai acontecer, a gratidão me faz retornar a Jesus. Não mais agora para pedir, mas agora para agradecer. Não apenas somente para falar: Jesus, tu tem poder para curar, mas agora retorno quebrantado, reconhecendo o poder, e não apenas o poder, mas a grandeza da pessoa que operou o milagre na minha vida. Então, quem tem fé, vem a Jesus, mas quem tem gratidão, retorna para dizer: muito obrigado, obrigado, porque tu operaste na minha vida. Ninguém o fez, mas tu fez. Quando todos diziam que era impossível, tu tornou possível, e hoje eu retorno para te agradecer. Mas a fé me leva a clamar a Jesus. O versículo de número 13 diz: e clamaram: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Eles clamaram, os 10 leprosos pararam e clamaram, gritaram um brado de longe, pedindo a intervenção de Jesus. Então a fé me leva a clamar, e eu preciso saber a quem clamar. Eles clamaram a Jesus. A grande pergunta: a quem você está clamando? Eles clamaram a Jesus, eles deram um brado, eles deram um grito de socorro. Afinal, estavam esperando o milagre da parte de Jesus. A fé me leva a clamar. Me faz lembrar do Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O texto é claro: esperei. Quem espera tem que ter paciência. Quem tem paciência, espera. E quem espera e tem paciência, precisa esperar no Senhor. Então, quem espera com paciência no Senhor, o Senhor, no momento apropriado, na hora certa, ele vai se inclinar e vai ouvir o meu e o seu clamor, o meu e o seu pedido de socorro. Mas enquanto a fé me leva a clamar, a pedir socorro, o versículo 15 do texto diz: um deles, vendo que estava são, sadio, curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Quem é grato, ele aprende a glorificar a Deus. Ele não apenas pede, mas ele aprende a glorificar. Ele não apenas clama, pedindo socorro, pedindo cura, pedindo uma porta aberta, pedindo um milagre impossível na sua vida, mas ele volta em atitude de gratidão, glorificando. Ele glorifica a Deus. A fé me leva a reconhecer fatos sobre Jesus, tanto que no versículo 13 diz: e clamaram: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Então aqueles 10 leprosos reconheceram 3 fatos sobre Jesus, porque a fé é o veículo do conhecimento, da revelação de Deus para as nossas vidas. Então eles chamaram Jesus de... clamaram e falaram: Jesus. Jesus aí é o nome do Salvador. Mateus, no capítulo 1, versículo 21, o texto é claro em dizer: e porleais o nome de Jesus, porque ele salvará a vossa nação dos vossos pecados. Atos 4, 12, Pedro pregando dizia: em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o nome do nosso Salvador. É o nome daquele que veio nos salvar. Professar o nome de Jesus é reconhecer que ele é o nosso Salvador em todas as circunstâncias. Primeiro, nos salvando dos nossos pecados e de todas as demais circunstâncias ou situações que possam vir contra as nossas vidas. Mas eles ainda proferiram e falaram: Mestre. Ou seja, a fé me faz entender que circunstâncias, adversidades, problemas, doenças, tribulações, adversidades, tentações, na realidade, é o Senhor me instruindo, é o Senhor me ensinando. Existe na faculdade de Deus uma matéria que podemos dizer a matéria da prova, da provação, da tribulação. E se faz necessário passarmos por essa disciplina. Mas, certamente, a prova que vem à nossa vida não é para nos reprovar, mas é para nos aprovar. Afinal, o Senhor vai nos dar graça, vai nos dar força, vai nos dar entendimento para transpormos essas adversidades. Mestre, tem misericórdia de nós. Aqui está a terceira compreensão, ou seja, eles estavam entendendo que não estavam indo a uma pessoa insensível à dor humana. Eles estão se aproximando diante de uma pessoa que era sensível. Afinal, o coração de Deus não é blindado. O coração de Deus não é um iceberg. O coração de Deus pulsa. O coração de Deus é quente. Deus é o Deus de misericórdia. E aqui eles entenderam que estavam indo a Jesus, o Salvador, ao Mestre, aquele que ensina até nas adversidades, e aquele que tem misericórdia com a dor alheia. A fé me faz reconhecer esses fatos, mas a gratidão que brota no meu coração me leva a entender, como o versículo 15 diz: um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. A gratidão me faz reconhecer a divindade de Jesus, reconhecer que ele é Deus, reconhecer que ele não é somente um nome, reconhecer que ele não é apenas o fundador de uma religião, que não é apenas um grande nome do mundo religioso, mas ele é, sobretudo, Deus que se encarnou, esteve no nosso meio. Afinal, João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e cheio de verdade. Aos Colossenses 2:9, Paulo diz: nele, Cristo, habita corporalmente toda a divindade. Quem tem fé vai a Jesus, reconhece que ele é Salvador, que ele é Mestre e que ele é misericordioso. Mas quem retorna em ato de gratidão, reconhece a sua divindade. Quem tem fé, ele se lança sobre a palavra de Cristo. Jesus ouve o apelo dos 10 de longe. Tanto que o versículo 14 diz: Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Jesus não liberou nenhuma palavra: vai, que vocês vão ser curados. Jesus usou um princípio que está na lei. Lá em Levítico 13, a partir do versículo 1, quem tinha uma suposição que poderia estar leproso, ele ia ao sacerdote, ia ser analisado. E caso fosse confirmado a sua lepra ou não. No capítulo 14, depois de um certo período, ele voltaria. E ali seria dado veredito se ele era leproso ou se ele não era leproso. Na verdade, possivelmente esses homens já tinham ido ao sacerdote e já havia sido confirmado que eles eram leprosos. Mas agora Jesus está mandando a segunda vez: agora vocês vão. Porque aquele mesmo que diagnosticou a lepra vai também dar o veredito da cura. E eles retornaram. E quando a Bíblia diz que quando eles estão indo em direção ao sacerdote, ficaram limpos. Ou seja, a fé me faz, me torna uma pessoa capaz de me lançar na palavra. Afinal, Romanos 10, 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, porque o teu impossível vai tornar-se possível. Lembre-se de Lucas 5, quando Jesus, depois de ter terminado um grande ensino na praia do mar da Galileia, sai do barco emprestado por Pedro, olha para Pedro e diz: se Pedro havia pescado alguma coisa, e diz que não havia pescado nada, Jesus falou: então vai, lança a tua rede no alto mar. E Pedro olhou para Jesus e falou: ó, trabalhei a noite inteira e não pesquei nada, mas sobre a tua palavra, Jesus, eu estou cansado, Jesus, eu trabalhei, eu preciso desses recursos para o meu sustento. Estou até decepcionado porque eu trabalhei e não consegui nada. Mas sobre a tua palavra e sobre a palavra de Cristo, ele encheu o barco dele e de outros que ali também estavam. É sobre a palavra de Deus que a fé deve ser lançada. Porque é a palavra de Deus que produz a fé. Mas a gratidão me leva a ouvir as palavras de Cristo. Tanto que no seu versículo de número 16, a Bíblia diz que ele caiu aos pés de Cristo e ouviu Jesus. A fé me leva a me lançar na palavra de Deus, mas a gratidão me torna um ouvinte, me torna um aluno para estar aos pés de Cristo, ouvindo os ensinos de Cristo, aprendendo com Cristo, sendo moldado pelos ensinos de Cristo, me tornando seguidor de Cristo. A fé me mantém em pé. É o versículo 12. Entrando em certa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. A fé me mantém em pé diante das adversidades, diante dos problemas, diante das doenças. Você tem fé? Se mantenha em pé. Se você se mantém em pé, você vai ver a vitória da parte do Senhor. Porque quem tem fé se mantém ereto. Mas o versículo 16 diz que aquele que tem gratidão, ele cai aos pés de Cristo. Quem tem fé se mantém em pé. Mas quem é grato, ele cai aos pés de Cristo em ato de humilhação, em ato de derramar a sua alma, reconhecendo a grandeza, reconhecendo o quão poderoso é o seu Senhor. Por isso que você, meu querido irmão, que ouviu esta mensagem, se ela tocou o seu coração, procure uma igreja próxima e entregue a sua vida a Cristo.